No dia de ontem, foi 25, não de setembro, foi o dia da última aparição da Mãe Universal neste ciclo de 30 dias de aparição. E foi pedido por ela que fizéssemos hoje este encontro para que nós pudéssemos sintetizar, resumir, procurar ver um pouco, meditar, refletir sobre o que se passou nesses 30 dias. E nós entendemos isso como uma oportunidade para que a gente não perca o impulso que foi dado, não, dia após dia, nesse trabalho bastante intensivo. Então, nós vamos procurar recordar alguns pontos que foram transmitidos nesse período, assinalar algumas indicações que foram deixadas, algumas instruções. Vamos ver também algumas perguntas que ficaremos com elas para encontrar as respostas, não cada um consigo mesmo e com a consciência de Mahindra, e com tarefas pela frente, porque esta consciência que chamamos a Mãe Universal nos deixou tarefas. E então vamos ver um pouco o que se passou nesses 30 dias praticamente consecutivos, não foram dois ciclos que somados resultam nesses 30 dias de aparições da Mãe Universal. Quando nós começamos a nos relacionar assim, mais diretamente com consciências superiores, como são as hierarquias, nós começamos a entrar numa consciência que é universal. Então, ainda que a gente não possa compreender, porque a nossa condição humana não é universal, a nossa condição humana é humana, mas nós podemos ter alguns vislumbres dessa consciência universal. Então, cada toque que recebemos dessa consciência universal é algo muito precioso para nós. Nós temos que guardar aquele toque como um tesouro, como uma semente preciosa que deve ser preservada para que possa germinar dentro de nós. E nós tivemos 30 dias de trabalho em que éramos tocados por essa consciência. E a Mãe Universal, esta consciência de Mahindra, dizia que haviam corações abertos, mas que haviam corações que não haviam conseguido se abrir para receber este toque misterioso, misterioso. Então, estamos nesse aprendizado. A nossa mente pode dizer, eu não estive nos 30 dias, eu cheguei em Figueira, o processo já estava acontecendo, eu não estive em Aurora. Mas, na verdade, não é assim que acontece. Quando o universo nos contata, isto não acontece do plano físico para o interno. É o contrário. Isto vem do universo para o plano físico terrestre. Vem dos mundos divinos, ou celestiais, como ela diz, não, na sua linguagem simbólica. Vem dos mundos celestiais para a vida terrestre. Então, vem de dentro para a nossa dimensão. Vem de uma dimensão mais interna. Então, mesmo que nós não tenhamos estado presentes fisicamente nos 30 encontros, nós participamos. Porque o planeta recebeu algo nesses 30 dias. Como funciona isso? Podemos usar analogia de um corpo físico em tratamento que recebe soro. Todos conhecemos, já recebemos ou sabemos como funciona. A agulha é colocada em um certo ponto do corpo e vai introduzindo por aquela agulha aquela substância do soro. Aquilo entra e começa a fazer parte do sangue. circula em todo o corpo, aquele ponto que recebeu a agulha, não é ele que está sendo tratado. Ele só serviu de local para se introduzir a agulha e algo fluir ali, fluir ali, fluir ali. Então, as aparições em Fátima, em Lourdes, em Medjugorje, agora em Aurora, em Mirnajá, além de outras aparições, são como esses pontos onde esta consciência incomensurável, infinita da Mãe Universal coloca uma agulha e se projeta ali. Então ela se projeta dentro do corpo terrestre, agulha, e começa a fluir algo, começa a fluir algo que vai para todo o corpo. Então não é um processo nem da cidade local, nem do estado, da província onde aquilo acontece, nem da nação e nem do planeta apenas. Sem dúvida, inclui todos esses âmbitos, mas é algo transcendente, porque nesses momentos está havendo uma união entre o céu e a terra, não teórico, e não dentro de um indivíduo, porque se um de nós se autorrealiza, se um de nós entra na consciência universal, como tantos irmãos santos, mestres de sabedoria, ingressaram na consciência universal, não é assim? Tantos irmãos transcenderam a roda das encarnações, entraram em samadhi, todas essas coisas que conhecemos do ensinamento nas etapas anteriores. Não é isto que está acontecendo. Não é um de nós, individualmente, que está transcendendo a condição humana. O universo é que está ingressando a consciência terrestre. Essa consciência da Mãe Universal, ela está se introduzindo na consciência terrestre por meio dessas aparições. O receptáculo para isso é, em primeira instância, a consciência do grupo. Então, o grupo que recebe esse impulso é aquele ponto do corpo, humanidade, que está recebendo a agulha. Está recebendo a agulha para que todo o corpo possa receber aquele fluxo de energia, de misericórdia, de piedade, de compaixão, de transmutação, de elevação. Tudo isso que é transmitido por esta Mãe Universal. E por que ela se diz Mãe? Porque é uma fonte que dá luz à criação. Então é algo incomensurável, infinito. E nós sabemos que esta fonte esteve presente na Terra como Maria, que foi a mãe de Jesus. Que não foi um processo normal, como os nossos processos de encarnação. Mas essa fonte se projetou plano por plano, dimensão por dimensão, e esteve presente num ser, num corpo físico, sobre a Terra, como Maria, mãe de Jesus. Então, aqui neste processo, não existe nenhuma discussão sobre a natureza de Maria. Não foi Maria que ascendeu aos céus, como, na verdade, aconteceu algo nesse sentido. Mas foi o céu, simbolicamente, a vida celestial, a vida divina, a consciência da fonte que desceu até a Terra naquele ser. E depois voltou para os planos superiores. Se nós estivermos atentos a certos pontos que são transmitidos de passagem, nós vemos que ela está falando conosco em todos os planos ao mesmo tempo. Então, ainda que ela tenha inclusive nos esclarecido, que estava transmitindo a sua mensagem em palavras simples, e estava transmitindo orações simples para que todos pudessem compreendê-la, nesta simplicidade estão incluídos todos os planos. Para aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir, ali a pessoa pode contatar todos os planos, desde Maria, como mãe de Jesus, e que diz que é nossa mãe também, ela diz, eu acolho vocês em meus braços, se assim vocês podem me compreender. E, ao mesmo tempo, ela diz que é uma ave, que é o Espírito Trino, se transforma numa ave de fogo e sobrevoa o grupo. Diz que é a Mãe da Misericórdia, que é a Rainha da Paz, que é a mesma de Fátima, de Medjugorje, de Aurora, de Mirnajá. E diz que é a estrela central do universo. Tem todos os planos aí. Todos os planos. E nós vamos contatar esta consciência naquele plano onde nós estivermos enfocados. Nós temos a tarefa de viver aquilo que recebemos, porque fomos tocados. Alguns de nós podem ter mais consciência desse toque. Outros podem ter menos consciência. Por exemplo, numa das aparições, numa das últimas, ela disse que nós devíamos estar ali amando ardentemente a sua presença. Por que será que ela diz isso? Ela diz porque ela está nos atraindo para ela mesma. Então é como se um grande ímã cósmico estivesse atraindo todos os planos do nosso ser. Aquilo atrai, porque é magnético. Aquilo é a fonte do amor. Para que ela, projetada na dimensão terrestre, fosse Maria, a mãe de Jesus, isso significa que, no cosmos, ela é a fonte daquela energia de amor que Cristo representa. Todos os planos aí. Então, é muito mais do que algo que possamos compreender numa primeira experiência. É algo que temos que amar para poder conhecer. Não é uma explicação mental que seja necessária. Nós temos que amar isto. Amar. E quando a Mãe Universal nos diz que nós não podemos estar ali indiferentes, que nós temos que estar ali amando ardentemente aquela presença, não é que ela necessite do nosso amor, não é que ela seja muito humana, não é. Aquilo é este ímã cósmico, não, esta mãe universal que está nos instruindo, porque o amor nos torna semelhantes àquilo que é o objeto do amor. Então, quando nós amamos algo, nós nos tornamos aquilo. Isso é assim que acontece. É assim que acontece. Quando um animal doméstico, um cão, ama o dono, depois de alguns anos, ele fica com o rosto do dono. A gente vê pela rua caminhando o dono e o cachorrinho, e os dois têm o mesmo rosto. Então, o amor vai nos tornar semelhantes àquilo que é objeto do nosso amor. Então, esta mãe universal, esta fonte divina, cósmica, ela diz que foi concebida pela Trindade, que é a própria consciência de Deus, da consciência única. A consciência única se desdobra, é três. E foram 30 dias. Será que é por acaso? 3 vezes 10? Então, esta mãe universal, esta fonte concebida pelo Espírito Santo, isso fala conosco. Responde nossas perguntas. Se a gente deve ir para a esquerda, para a direita. E diz que está trazendo a misericórdia antes que chegue o ciclo da justiça divina. E essa misericórdia começa a fazer um equilíbrio do nosso karma. Então vem o perdão, vem a misericórdia, o perdão do nosso passado, para que nós possamos estar diante da justiça divina, ou seja, do equilíbrio kármico, numa outra condição. Mas para isso nós temos que responder, senão não há ponto de contato. Essa resposta é o amor. E amor não é teórico. Amor não é teórico. E amor não é emoção. Ai, fiquei emocionado, chorei. Todo mundo viu que eu chorei, né? E passa um dia, passam 2, chegou no 3º, já nem lembro mais que tiveram 30 dias que o universo conversava comigo, conosco. Caio na normalidade. Começo a competir, os problemas materiais começam a me absorver e eu começo a ser normal com todas as reações humanas. Então, quando Mahindra insiste, e nós vimos que ela repete, por que repete? Repete porque não escutamos. Então, ela repete, orem comigo, orem comigo. O meu coração deve estar no coração de vocês. Isso não é teórico. Isto é, o universo dizendo, o coração de vocês deve deixar de ser egoísta. É isso que Mahindra está dizendo. Quando ela diz, o meu coração imaculado deve estar no coração de vocês, está dizendo, o meu coração é um amor sem máculas. É transcendente, é universal. Então, o coração de vocês pode deixar de ser esta pedra que é indiferente ao que está acontecendo com os animais, ao que está acontecendo com a água, ao que está acontecendo numa cidade a 10 quilômetros, ao que está acontecendo no Oriente. É indiferente, porque na minha casa tem água, então está bem. Minha casa tem luz, então está bem. Eu não consegui ainda sentir a dor de um irmão. Meu coração é uma pedra. Estamos na idade da pedra. Nosso coração é uma pedra. Sou incapaz de me sensibilizar com um pobre na rua. Eu fecho o vidro rápido para não ser assaltado. Tenho medo de um irmão que está na miséria. Quando não tenho nojo. Nosso coração é uma pedra. E esta consciência universal, este pássaro de fogo, esta ave do sol, como ela diz, que é simbólico e não simbólico, porque isto vem dos níveis celestiais e voa e pousa na terra. É uma ave, é um pássaro. Atravessa todas as dimensões para chegar na dimensão terrestre, que é uma lata de lixo. Este pássaro de fogo, esta ave celestial. Isto é amor puro, é misericórdia, é compaixão, é a essência do amor. Então, estivemos diante disso esses 30 dias. E esta agulha entrava no planeta Terra e fluía para todo o corpo terrestre. Fluía. Fluía o quê? Misericórdia, compaixão, amor, piedade, transmutação. E tudo aquilo que não sabemos. Tudo aquilo que não sabemos. Então, nesses 30 dias, estivemos vivendo um processo planetário. Não é nada individual, nem grupal, nem sectário. Esta consciência disse, eu não pertenço a nenhuma doutrina, não pertenço a nenhuma religião, a nenhuma nação, a nenhuma cultura. É universal. Sou a mãe de todos. Então, isto é para todos. Um outro aspecto, não, deste milagre nesses 30 dias, que nós possamos perceber e registrar, é a abertura de um canal entre dimensões. Então, não foi algo que foi aberto e que foi, em seguida, encerrado. Não foi algo passageiro. Foi uma construção que começou em Aurora, 13 dias em Aurora, uma vez por dia, duas vezes por dia e, às vezes, três vezes no dia, de Mahindra, se projetando até o plano físico e transmitindo a sua mensagem. Depois, 17 dias em Mirnajad. Às vezes, uma vez por dia ou duas vezes por dia. Então, foi criando uma condição que foi entregue a nós a tarefa de manter o canal aberto, pela oração contínua, pela oração perpétua. Então, aqueles grupos, os pequenos grupos que Mahindra pediu que se revezassem e que tivéssemos uma oração contínua, é para que este canal em Mirnajá se mantenha aberto, que é um canal para a vida planetária. Está claro isso? Então, nós temos que estar atentos e temos que nos ajudar a não permitir que esta nossa oração perpétua seja uma coisa normal. Porque passa o primeiro dia, passa o segundo, quando passou o terceiro, já tem uma situação prática que me faz chegar atrasado, é o telefone que chama, é aquilo que eu já estou ali de outra maneira. Passou a novidade. Compreendem o que eu estou dizendo? Nós temos a tarefa perante o universo e perante os irmãos que sofrem, que necessitam deste canal aberto para se libertar e para transcender, que a nossa oração seja pura, honesta, sincera e luminosa. Seja uma oração vitoriosa. Se tem obstáculo para nós chegarmos ali, ou para nós conseguirmos entrar num nível e num estado orante, ótimo. Obstáculo e dificuldade é para ser superado. Porque, como diz a instrução, não se sobe em pedra lisa. Então, os obstáculos nos ajudam a subir. Nós temos a tarefa perante o universo, perante Deus, perante a consciência da Mãe Universal e perante os nossos irmãos que sofrem, que estão na miséria, que estão aprisionados em estados obscuros ou infernais, se vocês quiserem uma palavra mais clara, necessitam deste canal aberto. Sim? Isso é uma tarefa de todos nós. Depois, podemos também constatar que, nesses 30 dias, houve a descida de um estado de graça. Um estado de graça. É algo transcendente que começa a permear a nossa dimensão. E muitas pessoas sentiram e perceberam que saíam de lá diferentes. Algo nelas havia mudado. Não viam nada, não ouviam nada, assim, fenomênico. Mas quando saiu dali, viu que algo nela estava diferente. Ela estava mais arejada. Ela estava mais um vazio leve, algo nela tinha que sair. E sabe Deus o que saiu dali, porque alguns viram saindo coisas do abdômen, da barriga, saindo coisas escuras. Nós começamos a viver um estado de graça. E ela disse: eu sou a senhora das graças, eu sou a mãe das graças, eu derramo graças para os corações que querem receber. Porque se não quiser, não recebe. E ela disse que era o último chamado. O que é o último chamado? O último chamado é o final desta graça, é o final deste ciclo em que a misericórdia está disponível. Porque ela está sendo também uma mensageira e um canal para que a misericórdia ingresse à consciência terrestre. Como que a misericórdia vai chegar nas nossas mônadas, nas nossas almas, até nós humanamente, até os reinos da natureza, até os nossos irmãos? Tem que chegar por canais. Então, isso chega até as nossas mônadas transmitem para as nossas almas transmitem para nós. A uma certa altura, que parece que não está muito longe, a misericórdia se recolhe, e a misericórdia é aquela energia que apaga, equilibra os nossos registros kármicos. Então, equilibra o nosso passado. Perante o universo, é como se nós fôssemos anistiados. Então, todos os nossos débitos vão ser saudados porque nós nos abrimos para viver a lei universal, para viver o amor. Nós entramos num processo de redenção, que é o que todos os nossos seres precisam. Então, o último chamado é esta última chance de nós não sermos indiferentes para a misericórdia. E para que nós possamos receber a misericórdia e transmitir a misericórdia. Porque após a misericórdia virá a justiça divina. E o que é isso? É a consciência universal, por intermédio dos seus agentes, que são os anjos e arcanjos, que trazem até a Terra este reequilíbrio do karma planetário, para que, após equilibrado, a vida terrestre possa ingressar numa outra consciência. E, por isso, nós fomos chamados, nesses 30 dias, a estudar o capítulo 5 do Apocalipse, depois o capítulo 12 do Apocalipse, depois o capítulo 8, depois o 3 e depois o 15. E por que isso? Porque nós estamos vivendo o Apocalipse. Então, para que nós possamos despertar um pouco mais para a oportunidade e para o momento que estamos vivendo, essa consciência dizia: leia o capítulo 5, leia o capítulo 12, que é onde fala daquela mulher vestida de sol, coroada de estrelas. Nós estamos vivendo este processo. E ela dizia: vá na essência do Apocalipse. Não fique tentando interpretar a letra morta. Estou repetindo com as minhas palavras, não? Porque foi muito traduzido. Então, é a essência do que está ali. Para que nós possamos tomar consciência de que estamos vivendo o Apocalipse, que é um período também de revelações. E este período da justiça divina vai ser algo que pode transcorrer de diferentes maneiras. E esse é um dos motivos desses 30 dias de aparições. Porque assim como ela repetiu várias vezes, ela poderia evitar interceder para que uma terceira guerra mundial não acontecesse. Se houvesse, da nossa parte, orações suficientes que possibilitassem que essa intercessão ocorresse. Ou seja, se nós pudéssemos assumir a responsabilidade de implantar a paz na consciência terrestre. Porque ela é a consciência da paz. Ela está trazendo a consciência da paz. Porque a paz é um estado de consciência universal. Não é algo terrestre. Não se faz paz aqui na Terra. Você tem um relacionamento, aquilo dura em paz, entre aspas, enquanto convém. Porque depois não dura. A paz desaparece. A paz não é humana. A paz é transcendente. A consciência da paz é universal. E a mãe universal é a fonte desta consciência da paz, com todos os seus anjos. Então, para que a paz ingresse à consciência terrestre, nós somos os canais para isso. E nós fomos tocados pela paz nesses 30 dias. Então, cabe a nós orar, orar e orar de maneira pura, honesta, sincera e luminosa, para que a paz desça sobre a Terra e para que isto gere um potencial de energia suficiente para que esta Mãe Universal interceda, ou seja, para que ela possa reverter esta Terceira Guerra Mundial que está se precipitando. Isso está descendo. Isso está descendo. Basta olhar em torno para se ver que isso está descendo, está cada vez mais próximo da dimensão física. Mas ela diz, ainda há tempo, se vocês orarem, se nós orarmos de maneira honesta, sincera. Então, este é o último chamado. E como ela é a própria essência desta trindade, desta divindade única, não? Ela diz, eu estou em vocês. Quando ela diz, venham a mim, é para que nós tomemos consciência de que nós existimos nela, porque nós não somos essa pessoa humana. Nós somos algo transcendente, não sabemos. E ela está tentando rasgar este véu do egoísmo. Então ela diz, ore e vá servir, vá se doar, leve a minha misericórdia. Então estamos aí com uma tarefa pela frente. Prática, inclusive, porque ela nos escalou como grupo para ir ao Nepal, ao Quênia, ao Sudão, ao Egito, entre outras tarefas. E por que assim, com tanta necessidade em todos os lugares? Porque esta consciência universal não está vendo um processo particular. Quando ela diz Nepal, Quênia, Sudão e Egito, ela está vendo o equilíbrio do processo kármico e do processo kármico entre nações. Não há nada individual aí. Se nós cumprimos, este universo age. Então, temos uma tarefa importante pela frente.
Então, coisas também muito básicas. Ela diz que neste momento as portas estão abertas. Portas não só para nós falarmos com o universo, mas portas também para nós mudarmos de plano, de consciência, mudarmos de dimensão. E outro ponto importante é que essas portas estão abertas e que nós podemos entrar como somos. Neste momento, nós não precisamos primeiro ser diferentes para depois entrar. Nós podemos entrar da forma que somos, no estado em que estivermos. Isto é muito importante, porque neste momento se conta com a graça. A graça não é algo que vem do universo, que vem do cosmos e que pertence a leis diferentes destas leis aonde nós vivemos. Nós vivemos dentro de leis, como por exemplo a lei do karma material. Não é? Todo mundo sabe que nós vivemos nesta lei. Todo mundo sabe que nós vivemos na lei de causa e efeito. A graça está nos trazendo leis que estão além dessas leis onde nós estamos. Então, nas leis maiores, nós neste momento podemos entrar, mesmo da forma em que estamos. Então, seria bom a gente não perder esta oportunidade de sermos outros. Depois, outra coisa importante que ela disse é que ela responderá a qualquer pergunta nossa no nosso interior, porque nem sempre nós temos a possibilidade de ter um interlocutor que transmita a pergunta a ela e que ela transmita a resposta para nós, como aconteceu nesses 30 dias. Mas que ela responderá as nossas perguntas no nosso interior, já que esses 30 dias não poderiam se prolongar na forma em que estavam sendo vividos. Então, se nós tivermos alguma pergunta a ela, ela estará respondendo dentro de nós. Só que em vez de nós estarmos aguardando a resposta com os ouvidos físicos ou com os nossos sentidos, nós teríamos que aproveitar este estado de graça para fazermos uma pergunta e sentirmos a resposta no nosso interior. Quem sabe se isto vai acontecer com alguns ou com muitos, o que significa um grande passo na vida. E depois ela diz que para o termo que ela usou foi adornar. Ela diz que a oração adorna a nossa vida interior. Então aqueles que acham que não têm condições de receber a resposta no seu interior devem orar, porque a oração fará com que você receba esta resposta. E depois ela disse, passando para o serviço, que é uma lei da nossa alma, passando para o serviço, ela diz que pode haver um grupo de almas que sirva através da oração. Então, se nós, além das nossas orações individuais, que são muito necessárias, se nós formamos nestes momentos críticos, se nós formamos grupos de oração, se nós chamamos pessoas para orar conosco, então esses grupos passarão a servir a outras almas. Então, se nós tivermos força para transcender esse estado de oração individual, e se nós desenvolvemos a disposição de formar grupos de oração, isto poderá influir mais. E é necessário que a oração influa o mais possível. E que se nós formarmos esses grupos de oração, nós atrairemos bênçãos dos mundos distantes. Nós estamos abertos para muitos tipos de bênçãos. Já podemos até nos sentir abençoados em certos momentos. Mas ela nos avisa que agora existe a possibilidade de bênçãos dos mundos distantes. Porque os mundos distantes, como nós temos visto pelo texto das nossas orações, os mundos distantes, os universos, estão todos voltados para este planeta. Porque do que acontecerá neste planeta vai depender muitas coisas que devem acontecer no universo. Então nós somos um planeta pequeno, um planeta meio ignorante, um planeta de periferia, mas o que acontecer aqui pode refletir, ou melhor, refletirá em todo o universo. Isso são coisas que pode ser que a gente não possa compreender. Um planeta aparentemente sem importância, diante de tantos mundos tão evoluídos, infinitos mundos evoluídos, como é que um planeta como este, com uma humanidade como esta, poderá interferir em todo o universo? Isso, naturalmente, não está sendo dito para desenvolver um pouco mais o nosso senso de responsabilidade. Então, nós estamos neste momento para receber bênçãos de todo o universo. E para isso teríamos que estar abertos, não é? Porque de nada adianta chegarem as bênçãos, choverem as bênçãos e nós estarmos fechados. Então é preciso que a gente se examine, veja esta abertura, porque isto vai nos ajudar a servir ao nosso próximo. Porque se nós nos ocuparmos de nos abrir, nós vamos começar a servir, vamos começar a trabalhar muito mais aqui entre nós, o que é muito necessário também.
Durante esses 30 dias, ela nos transmitiu algumas orações, tanto em Aurora quanto aqui em Mirnajá. Essas orações, assim como o corpo das mensagens, vai estar disponível para todos. Parece que já há algum material disponível no site Vida Orante, que é o site da rede de oração. Mas nós podemos ver que, além do que ela transmitia, como no dizer dela, eram orações simples, havia sempre um elemento transcendente ali. Houve um dia, por exemplo, que ela transmitiu uma oração em que nós, como membros da humanidade, invocávamos misericórdia para as mônadas adormecidas e luz para as almas que caminham. Se nós formos ver essas duas frases, nós vamos aprofundar muito esse assunto, que parece tão simples, não? A misericórdia para as mônadas que estão adormecidas. O que será isso? E será que nós estamos adormecidos? Ou será que estamos despertos? Luz para as almas que caminham. Então, o universo está nos instruindo como devemos proceder nesta ciência de invocação, nessa ciência de oração, de fazer descer algo transcendente até a nossa vida. Porque na lei natural não tem solução para a vida terrestre. Precisa que algo superior desça até aqui. E o veículo para isso é a oração, é esta invocação. E ela diz: Ave luminosa, nossas vidas resplandecem sob tua presença universal, não? Os que participaram repetiram muitas vezes essa oração. Teríamos que tomar esta oração, que foi transmitida agora, e buscar aprofundá-la, não repetir só mecanicamente, porque já aprendeu. Ave luminosa, o que é isso? Nossas vidas resplandecem sob tua presença universal. Eu estou decretando algo, eu estou criando uma condição. eu tenho a coragem de permitir que a minha vida resplandeça, percebe? Eu tenho que fazer isso acender em mim. Isso tem que ser algo real. Se eu vivo esta oração, quando eu saio da oração formal, eu sou outra pessoa. Eu não posso ser o mesmo. Percebe? Isto é uma ciência. Existe uma química oculta na oração, que é tão simples. Que o coração de tua divina misericórdia nos alivie de toda dor e nos resguarde de todo mal. Isto é algo que nós não podemos conceber porque nós pouco imaginamos os dias de escuridão que teremos pela frente. A importância de transmutarmos ou aliviarmos a dor humana e nos resguardarmos do mal. Quando fala nos alivie de toda dor, não é só nós individualmente, é nós humanidade. É o planeta Terra conversando com o universo. E nós temos este poder. Por quê? O universo está nos dizendo isso. Nossa mãe universal está nos dizendo isso. Você pode mudar a situação da Terra. Nós não acreditamos. O universo está nos dizendo, vocês podem evitar a Terceira Guerra Mundial se orarem, se viverem a oração, se nos transformarmos pela oração e pelo serviço. E a oração prossegue. Mãe divina, sempre tua luz reinará. Sempre tua luz reinará. Isto é algo de uma valia para qualquer situação na qual nós possamos nos encontrar, porque sempre a luz vai prevalecer. Então, se nós oramos isso de verdade, nós não vamos nos confundir, nós não vamos nos enganar, não vamos repetir nos enganos, nos erros, porque sempre esta luz vai reinar, mas nós temos que viver isso de verdade. E esta oração tão simples. Então nós temos um tesouro nas mãos. Nós temos uma dádiva celestial que não é só para nós, que é algo que nós temos que verter sobre a vida terrestre, nos doando e servindo e orando.